Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de quinta-feira, dia 28 de fevereiro de 2013, às 15 horas e 3 minutos. Convido o nobre deputado Chico Leite para secretariar os trabalhos da mesa. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente sob a mesa.
Pois não. Mensagens do Executivo, números 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 040, todos de 2013, comunicam vetos e uma sanção. Projeto de lei do deputado Roberto Negreiros estabelece a esterilização gratuita de cães e gatos e institui sua prática como método oficial de controle populacional e de zoonoses. Projeto de lei da deputada Helena Pedrosa, que dispõe sobre ação pedagógica para a prevenção contra acidentes domésticos, inclusive nas escolas. Projeto de lei da deputada Helena Pedrosa, que dispõe sobre a inspeção nas instituições do sistema de ensino do Distrito Federal visando a prevenção contra acidentes. Projeto de lei do deputado Rádio Massu. Institui o programa Cartão Material e Uniforme Escolar no âmbito do DF e da outras providências. Requerimentos. Deputado Hadi Mansur, realização de audiência pública para debater a situação de grades de segurança nas áreas comuns e pilotis dos edifícios residenciais da região de Sobradinho. Helena Pedrosa, informação à Secretaria de Estado de Saúde do DF. Rony Neme, a realização de sessão solene em comemoração ao Dia do Técnico em Nutrição. Rony Neme, a realização de sessão solene em comemoração ao aniversário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Uma moção de vários deputados, uma indicação do deputado Israel Batista, uma indicação do deputado Arlete Sampaio, uma indicação do deputado Roberto Negreiros, duas indicações do deputado Agaciel Maia e uma indicação do deputado Benedito Domingos. A ata também, senhor presidente, ata sucinta da nona sessão ordinária, presidida pelo deputado Osni de Rores, secretariada por Vossa Excelência pelo deputado professor Israel Batista e Roberto Negreiros, sessão realizada em 27 de fevereiro de 2013. Presidente, houve a leitura de ata, a leitura de expedientes. No pequeno expediente falaram os deputados HCL Maia, Chico Vigilante, Oivale, Arlete Sampaio. A presidência realizou comunicação também. E nós tivemos a eleição de ouvidor e de corregedor dessa casa. No primeiro cargo, para o primeiro cargo foi eleito deputado Evandro Gala, para o segundo, o deputado Patrício. O deputado Osni de Rores, em seguida, encerrou a sessão. Eu, como a ata segue aos gabinetes, presidente, os deputados têm possibilidade de revisá-la, de maneira a apontar algum óbice à sua aprovação, e assim não houve. Eu peço a Vossa Excelência que dispense, portanto, dê como lida a presente ata, presidente.
Acata a questão de ordem, Vossa Excelência. Dou como lida e aprovada a referida ata. Em decorrência de vários parlamentares ainda estarem chegando à Câmara e alguns estarem em seus gabinetes, suspendo a sessão por 20 minutos até que os parlamentares cheguem ao plenário desta casa.
Questão de ordem, senhor presidente, antes de suspender.
Pois não, deputado Chico Vigilante.
Não, primeiro eu quero parabenizar a Vossa Excelência pela pontualidade. Espero que esteja uma marca daqui para frente, né, chegarmos às 15 horas e abrir os trabalhos para que todos os deputados tenha consciência efetiva de que isso aqui tem horário, que se cumpre horário, e aí eu acho que nós vamos andar bem melhor, os andamentos aqui na casa andarão muito mais céleres se todo mundo cumprir a sua parte. Então, Vossa Excelência está de parabéns por estar cumprindo o regimento, abrindo a sessão na hora.
Eu agradeço a Vossa Excelência, portanto, declaro suspensa a presente sessão por 20 minutos, até que os senhores parlamentares se deloquem ao plenário desta casa. Declaro reaberta a presente sessão, havendo número regimental, dou início ao pequeno expediente, que é o comunicado de líderes. Tenho a honra de passar a palavra ao nobre deputado Chico Vigilante, para, na condição de líder do PT, PRB, para uso da palavra na tribuna.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quero aqui, em primeiro lugar, senhor presidente, registrar a presença dos nossos próximos, né, porque o futuro é distante, eu prefiro chamar de próximos, né, agentes de trânsito do Distrito Federal, que estão aqui nessas galerias, são, poderia dizer, homens, jovens, homens e mulheres, né, que estão dispostos realmente a colaborar para que venhamos a ter um trânsito mais harmonizado, um trânsito onde as leis estejam efetivamente respeitadas, e eu não tenho dúvida que vocês, com a competência que vocês já detêm hoje, mas também com o treinamento que certamente passarão, vocês irão colaborar muito para a gente diminuir cada vez mais essa questão dessa verdadeira tragédia, que é essa guerra que existe no trânsito do Brasil, mas também aqui no Distrito Federal. Especialmente, deputado Evandro Garla, uma coisa que preocupa a todos nós, presidente HCO, é a situação dos acidentes de motos, né? Eu conversava outro dia com o ministro da Saúde. São bilhões, deputado Evandro, que são gastos hoje para a recuperação dessas pessoas. Isso no país inteiro, mas aqui no Distrito Federal não é diferente. E eu tenho certeza que, com a disposição de trabalho de vocês, a gente vai fazer com que os nossos companheiros, homens e mulheres que andam de moto por aí, também vão passar a respeitar o trânsito. Nós vimos o quanto que foi importante essa questão de endurecer a lei, chamada lei seca, para que as pessoas, ao beber, não dirigir, o quanto que está diminuindo os acidentes, mas a gente precisa efetivamente de agentes preparados, treinados. Eu, particularmente, tenho orgulho de ter lutado e ter ajudado para que a gente impedisse a instalação de uma situação que tentaram no governo anterior aqui, que era a criação da Companhia Metropolitana de Trânsito, né? Que era um negócio meio complicado, né? Porque não seriam agentes de trânsito. Preocupação, que o agente de trânsito, acima de tudo, ele tem que ter a preocupação com a educação do trânsito, né? E aquelas pessoas seriam mais ou menos o que faz hoje os marronzinhos lá em São Paulo, que a única preocupação é da multa, né? Tanto foi importante que a gente impedisse aquilo. Tanto vocês são bem-vindos e podem contar conosco nessa luta de vocês pela efetivação da contratação de vocês, o que eu acho que é muito importante, que é fundamental, não só para vocês, mas para o Distrito Federal como um todo. Mas eu quero também, presidente HCL, registrar um momento muito importante que eu e a deputada Luzia vivemos hoje. Sei que Vossa Excelência estava na sua agenda para ter comparecido lá também, porque foi um momento muito importante, foi o momento da instalação do núcleo integrado de aproveitamento, de combate à delinquência juvenil no Distrito Federal. E é importante, presidente HCL, porque ali estão no mesmo prédio instalações modernas, não é isso, deputada Luzia? Instalações de primeira, com as varas da infância e da adolescência instaladas lá dentro, a defensoria pública e a promotoria de defesa da criança e do adolescente. Portanto, e o executivo, todos no mesmo prédio, bem instalados, ali. E ao sair, presidente HCL, depois dos discursos, nós adentramos um local onde as crianças, os adolescentes, estão ali, os que cometeram algum tipo de infração, eles estão presos. E aí, deputada Luzia, quando eu saí de lá, eu tive a oportunidade de comentar com algumas pessoas, deputada Garcia, que aquela história de que o menor comete alguma infração e não é punido é mentira. Eu e Vossa Excelência vimos, eles estão em instalações adequadas, limpas, arrumadas, mas é uma prisão. Portanto, é preciso que se diga, deputado Evandro Garland, de que aqueles menores estão presos. E foi importante, deputado Gaciel, Vossa Excelência que preside a sessão nesse momento, o governador ter adentrado lá, porque numa das conversas, eu particularmente puxei conversa com dois meninos que estavam numa cela,
deputado Chico, mas foi emoção, Vossa que eu, se me permita uma parte, eu quero aproveitar esse momento para cumprimentar também a galeria, os agentes de trânsito, nos colocar aqui à disposição e também estar ao seu lado nessa emoção, que também me emocionei, né? Parabenizando o governo do Distrito Federal, a Secretaria da Criança, pela iniciativa, mas a sua emoção, ela retrata muito o meu sentimento, que enquanto passava por aqueles espaços e muito feliz por aquela estrutura e aquela metodologia, mas nós sabemos que aquilo ali, o melhor, e o senhor está expressando nesse momento, é que não precisasse existir. Aquele espaço é um antibiótico que tem que ser dado, sim, para curar a doença que foi adquirida. Mas o mais importante é que ele não existisse e que aqueles adolescentes não precisassem estar ali, porque nós sabemos muito bem que, se estão, foi porque o sistema, a sociedade, não teve a atenção devida para com eles, não os amaram, não os acolheram como deveria acolher. E eu entendo muito bem a sua emoção naquele momento e agora, quando aqueles meninos, o que eles pediam, e conversando com o senhor, é que eles queriam trabalhar, o que ele mais queria trabalhar. E na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa cidade, e o senhor já passou muitas vezes por isso, porque eu sou testemunha, como eu também, o que mais as pessoas nos pedem é uma condição de trabalho. E, de repente, uma criança que poderia estar naquele momento, um adolescente, numa escola, ele está ali fechado como um passarinho proibido de viver a sua alegria e o seu lado adolescente, porque foi deixado de lado e deixaram de dar a ele. Deixamos, eu diria assim, que embora por mais que eu faça, eu ainda acho que faço pouco, nós deixamos de dar a ele a oportunidade. Por isso, deputado Chico Vigilante, o senhor sabe do meu sentimento, o senhor sabe da minha emoção e a sua emoção ela está contagiando, principalmente a mim, porque o que eu nunca gostaria de ver é o que nós vimos hoje. Mas é possível ser visto justamente para chamar atenção. Até quando nós vamos descuidar dos nossos meninos? E ali o senhor falava de um assunto que o deputado Gaciel Maia sempre chama atenção, e é disso que o senhor vai adentrar e vai falar, da ocupação do menor para que ele, ocupado, ele não tenha que ser aquela cena que, como mãe, como avó e também Vossa Excelência, nos deixa com um sentimento de impotência, com um sentimento de não cumprimento do dever com os nossos meninos e as nossas meninas. Obrigada, deputado Chico Vigilante, pela parte que o senhor...
Muito obrigado, Vossa Excelência. Incorporo o pronunciamento de Vossa Excelência ao meu pronunciamento. E o que emocionou a todos nós, presidente Gaciel, são dois meninos, um de 14 e outro de 16 anos, da parte norte da Ceilândia, não vou dizer a quadra que eles moram. E um, o de 14 anos, chorando, porque a mãe dele está grávida, e ele disse para o governador, primeiro falou para mim, e eu chamei o governador, ele disse, a única coisa que eu quero é uma oportunidade de trabalho. E o governador, naquele momento, deputado Gaciel, e depois ele disse, você terá essa oportunidade. Ele disse mais, deputado Gaciel, Ele falou para mim, deputada Luzia, eu tenho uma sugestão do deputado Garcia Maia, me fez essa sugestão e eu vou implementar ela no Distrito Federal, custe o que custar. Ele disse, eu preciso dar exemplo. O GDF vai dar o exemplo. Depois as empresas privadas virão no rastro do GDF. Mas nós vamos fazer, nós vamos implantar. E ele disse, nos próximos dias eu estarei lançando esse programa, abraçado pelo governo do Distrito Federal, que é do menor aprendiz, é uma ideia do deputado Garcia Maia, ele fez questão de frisar, e que eu vou implantar no Distrito Federal. Portanto, as lágrimas daqueles dois meninos, deputado Garcia, que a gente vê que eles não querem a marginalidade. Você sente na palavra, nos olhos deles, deputado Evandro Garla, a emoção que ele nos transmitiu. Eles querem uma oportunidade. E essa oportunidade, nas palavras do governador Agnello, eles terão. E que fique registrado aqui, eu e Vossa Excelência e outros parlamentares, que estamos discutindo isso tanto aqui. Nós fizemos esse programa de melhor aprendiz na Câmara Federal, quando eu era deputado federal, junto com o deputado Inocêncio. E agora o governador vai implementar no Distrito Federal. Concedo a parte ao deputado Evandro Gar.
Nobre deputado, líder do bloco PT-PRB, deputado Chico Vigilante, deputado Arlete, deputado presidente Garcia Maia e galeria. O senhor disse uma palavra agora chamada oportunidade. Há 20 anos, eu tive uma oportunidade. Alguém acreditou em mim. Naquele momento, deputada Luzia, quem acreditou em mim foi através de uma ferramenta que era o esporte. Que eu consegui, através do esporte, não continuar, no caminho da marginalidade. Parece que não, mas sim. Então, o que eu hoje, complementando a fala do senhor, peço para o GDF, ele já está assim fazendo, o próprio governador falou no evento, como o senhor acabou de citar, e na terça-feira, onde houve o almoço com os deputados da base para apresentar o que estava sendo feito lá no Grupo Amaral, o próprio governador citou o exemplo do deputado Garcia Maia, que estaria, sim, empenhado para fazer com que o GDF fizesse aquilo que os empresários do Distrito Federal não fizeram, que é acreditar, que é dar uma oportunidade. O acordo que foi assim realizado, quando o deputado apresentou o projeto, e que os empresários não fizeram. Depois, muitos desses empresários reclamam pelo aumento do sequestro relâmpago, aumentam por ver jovens, adolescentes, ali embaixo da rodoviária, utilizando o crack. Então, é necessária a participação de todos. É necessária a participação da Câmara, é necessária a participação do GDF e também é necessária a participação daqueles que têm o poder para poder ajudá-los também, que são os empresários, de todas as áreas. Então, é importantíssimo nós falarmos isso, que é necessário oportunidades. Mas, antes da oportunidade, tem que acreditar que naquele rapaz, naquele jovem, naquela criança, existe a possibilidade de mudança. Que se não acreditasse em mim, com certeza eu não estaria aqui hoje. Ou eu estaria morto, ou eu estaria fazendo parte de um índice dentro de um presídio. Então, senhores parlamentares, o que eu conclamo aqui nesse momento é que, principalmente, os empresários acreditem nessa juventude. Ah, mas ele está lá. Se está lá por falta de oportunidade. Então, é um bom momento agora de estar podendo acreditar e dar oportunidade para eles.
Eu gostaria de uma parte, por favor.
Eu agradeço a parte do deputado Evandro, incorpora meu pronunciamento e, com muita satisfação, concedo a parte à Vossa Excelência, deputada Garcia Maia.
Antes de fazer a parte à Vossa Excelência, eu gostaria de comunicar aos nobres colegas, nós sabemos que tem vários deputados que já passaram por aqui, e que se encontram em seus gabinetes. Nós estamos com a galeria cheia hoje com os aprovados no concurso do DETRAN e estamos debatendo também temas importantes E se não tiveram com a agenda muito carregada, muita gente para atender nos gabinetes, se puderem descer, nós ficaríamos gratos. Deputado Chico Vigilante, era preciso que a TV Câmara Legislativa estivesse funcionando para que a população do Distrito Federal pudesse assistir um senhor, pai, avô, que foi deputado federal, foi líder sindical, e que tem a capacidade de se dignar e de se emocionar, como Vossa Excelência se emocionou hoje, porque o normal é que as pessoas acham que o político não tem coração, que o político é um sujeito que é impessoal, que não tem sentimento. Que bom se a população de Brasília pudesse ter oportunidade, por isso nós continuamos batendo na tecla da implantação da TV Legislativa, para que a população possa nos avaliar. Que bom que Brasília pudesse assistir o pronunciamento de Vossa Excelência essa tarde. Não existe uma maneira de se fazer uma revolução, e às vezes o deputado Agaciel Maia já está se tornando até um cara chato de tanto falar no programa Menor Aprendiz do GDF, que o governador agora está decidido a fazer. Nós fizemos esse programa na gráfica do Senado. Nós treinamos mais de 2.500 jovens. Hoje, os melhores gráficos de gráfica de alta tecnologia de Brasília foram formados lá. E eu, como deputado Evandro Garla, teve a oportunidade de ir para o esporte, tiraram ele do vício, colocaram no esporte, que também é um segmento salutar, tem muitos voluntários fazendo esse trabalho em Brasília. Nós tivemos a oportunidade de formar gráficos, meninos de rua, que estudavam no horário e no outro ficavam na rua. Jovens que assistem a esses programas Malhação, todos garotos bonitos, de roupa bonita, de tênis bonito, de jovens que seja do Itapuã, Sol Nascente, Pôr do Sol, Porto Rico ou Estrutural, para dizer os mais carentes, que muitos na idade de 14 a 18 anos, tanto o menino como a menina, nós sabemos que é a idade que se começa a aflorar a vaidade, que se começa a namorar. Esses jovens que de 14 a 18 anos estão em plena vitalidade, energia sobrando. Muitos deles que assistem, ou veem em revista, ou veem em jornal, ou assistem na TV todo dia, jovens bem cuidados, bem vestidos, vão aos seus pais: meu pai, eu gostaria de ter um tênis. O pai e a mãe, às vezes, não ganha nem para pagar o aluguel. O que acontece? O garoto vai, bata as portas, seja do comércio, seja da indústria, mas não tem nenhuma qualificação. Então, as portas estão fechadas para eles. Mas vai ter sempre ali na esquina, à espreita, algum traficante que diz: olha, se você levar umas pedinhas de crack para mim ali, eu te dou um tênis. Ou se você me ajudar a roubar aquela farmácia, ou aquele supermercado, ou aquele posto de gasolina, eu também te dou um tênis. Então, existem duas mãos estendidas, uma para a marginalidade do roubo e outra para o tráfico. E não existe nenhuma mão estendida para a oportunidade. É simples. A maioria desses jovens, 95% desses jovens, querem ter uma oportunidade de trabalhar. Querem ter uma oportunidade de se custear, de ele mesmo ter a dignidade de dizer: eu me sustento. Eu estudo num horário e no outro eu trabalho. Além do retorno social E a experiência lá mostrou muito bem, e aqui nós estamos com a galeria, com os futuros agentes de trânsito do Distrito Federal. Temos essa, a experiência de que o jovem, deputado Chico Vigilante, deputado Luzia de Paula, deputado Evandro Garla, o jovem, quando ele estuda no horário e aprende uma profissão no outro, ele amadurece muito mais rapidamente. Nós sabemos que um jovem, um menino de 16 anos, é muito infantil. Já a mulher amadurece mais rápido. A mulher com 16 anos já é uma mulher mais madura, mais consciente, menos influenciável. A experiência mostrava lá para a gente, deputado Evandro, que o garoto, quando completava 18 anos, tinha a cabeça de gente de 24. Porque nós sabemos que no ambiente, deputada Luzia de Paula, dentro de casa, o pai, às vezes, é muito impotente, até mesmo por questão fraterna, é difícil você ficar puxando a orelha do jovem. Quando o jovem sai e vai aprender uma profissão, aquele supervisor controla ele ali, dá noção de disciplina, passa a ser uma referência. Quando o pessoal defendia de que, olha, tem que servir o exército para poder aprender disciplina, hoje existe uma maneira mais inteligente ainda do que servir o exército, que é com 18 anos. É desenvolver o programa Menor Aprendiz. Porque nós sabemos que se você atribuir, que é 80% no salário mínimo, ou muitos pagam R$370, mas dá a camiseta, dá o vale transporte para o jovem, vamos transformar esse jovem, ao invés de serem traficantes e meliantes, vamos transformar esses jovens em cidadãos, profissionais, pais de família. Quando tramitou aqui o projeto IPVA zero, que eu fui o relator, eu disse que queria incluir no, na lei encaminhada um artigo que dizia que os donos de concessionárias teriam que contratar um percentual X sobre a quantidade de empregados que eles tinham, de menores aprendizes, principalmente dessas regiões mais carentes de Brasília. Porque é uma maneira inteligente do empresário ver. Porque ao formar mais mecânicos, mais eletricistas, mais pintores de automóvel, eles estão aumentando a oferta de mão de obra e necessariamente nós sabemos que pela lei de economia, quando se aumenta a oferta de alguma coisa, se diminui o preço. No entanto, eles disseram que não havia necessidade do deputado Agaciel Maia fazer essa emenda. E o Vilma, que é o nosso eficiente coordenador legislativo aqui, disse que havia um entendimento com o governador também de que não necessitávamos colocar esse dispositivo legal porque os donos de concessionárias assumiriam o compromisso de fazer a inclusão desse pessoal no programa Menor Aprendiz. Mas eu já passei por essa experiência, eu sei qual é o preconceito. Quando se reúne uma diretoria de um órgão desse, a primeira coisa que dizem é: doutor, você está doido, vai trazer esses meninos aqui para dentro da nossa empresa, eles vão roubar a gente e roubar as peças da empresa. Não acontece nada disso. Porque acontece sim, se esses gerentes, se esses donos de concessionária acham que, ao trazer os menores aprendizes para dentro da sua empresa, eles vão roubar, eles estão enganados. Agora que eles vão ser assaltados na rua, por eles, no futuro, ou nas suas casas, ou nos seus automóveis, isso sim eles vão. Porque quando se fecham as portas da oportunidade para esses jovens, eles não têm outro caminho a não ser para a marginalidade. Fui chamado pelo governo para fazer um cenário sobre esse programa, que eu sei do empenho que o governador Agnello quer implantar o Menor Aprendiz do GDF. E depois, como exemplo, principalmente nas estatais, expandir para as empresas particulares, privadas. O que é necessário é simples. Do dia que o governador Agnello assumiu, até agora, 1º de janeiro, entraram 2.600 pessoas no sistema penitenciário do Distrito Federal. Nós sabemos que a maioria dos homicídios de Brasília e dessas prisões se dão exatamente em jovens de 14 a 18 e de 18 a 24 anos, são 90% da criminalidade de Brasília. E, às vezes, quando se pega a ficha de quem matou e de quem morreu, ninguém sabe qual era o pior dos dois. Porque esse jovem não tiveram oportunidade. Então, hoje, nós pagamos para um preso dentro do sistema penitenciário R$ 2.500. É 5 vezes mais do que se gasta com um menor aprendiz para transformar ele num cidadão, num pai de família respeitado, num profissional. Então, há de se perguntar, será se é mais inteligente gastar R$ 500 com um jovem ou gastar 5 vezes mais com ele dentro de um sistema penitenciário que nós sabemos que não recupera ninguém? Nós temos hoje, deputado Chico Vigilante, 7 mil pessoas no regime semiaberto e 12, 13 mil pessoas na papuda. Nós precisamos atacar as causas através desse programa, e é bom saber que o governador está empenhado nisso, que vocês estiveram lá e testemunharam um menino desse preso, deputada Luzia, dizendo, eu não quero ficar aqui, eu quero uma oportunidade, eu quero que alguém estenda a mão para eu ter uma oportunidade, eu não quero viver nisso. Eu sei quanto meu pai e minha mãe sofrem por eu estar preso. E nós sabemos que nós, governo, deputados, e estou apresentando uma proposta do menor aprendiz legislativo para o presidente Wasni de Rouri aqui, a exemplo do que foi feito na Câmara, por Vossa Excelência, a exemplo do que foi feito no Senado, a exemplo do que o BRB já está fazendo, a exemplo de que recentemente o Correios contratou 3 mil, é sinal que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Porque nós precisamos ficar batendo toda hora nessa tecla. A grande revolução que se faz em Brasília, seja na segurança, seja na saúde, seja na educação, começa exatamente pelo programa de menor aprendiz. Portanto, o testemunho de Vossa Excelência, eu não estava aqui hoje para falar sobre menor aprendiz, mas Vossa Excelência veio tratar desse assunto em decorrência dessa visita que vocês fizeram, me leva a fazer essa parte ao pronunciamento de Vossa Excelência, que eu quero depois passar, após o encerramento do discurso de Vossa Excelência, eu vou passar a presidência ao deputado Evandro Garla e vou descer na condição, assumindo a liderança do PMDB, PTC, PTdoB e PPL, para falar exatamente sobre a situação dos agentes que estão aqui na galeria. Portanto, parabéns a Vossa Excelência por se emocionar e sensibilizar por esse problema tão grave que Brasília enfrenta. E é uma pena que Vossa Excelência não esteja sendo assistido por milhares e milhares de brasilienses que mudaria a opinião sobre o que pensa do político, que acha que o político é de pedra, mas o político tem coração, e Vossa Excelência, no coração de Vossa Excelência, bate o coração das pessoas carentes do Distrito Federal. Portanto, parabéns, deputado Chico Vigilante.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorpora o meu pronunciamento. Agora, é muito difícil, né, deputada Luzia, aquelas imagens sair da retina da gente. Não sai. Eu dizia para a deputada Luzia, eu tenho uma netinha de 12 anos. Pode ser minha neta que vai estar ali. Poderia ter sido meu filho. Poderia ter sido minha filha. Portanto, é preciso que a sociedade inteira se engaje efetivamente no sentido de dar oportunidade a essas crianças. E o governador, hoje no pronunciamento, e é importante porque lá estava a Procuradora-Geral de Justiça com todo o staff das promotorias de defesa da criança e do adolescente, lá estava o doutor Renato, da vara da criança e do adolescente, falando exatamente de quando da união do executivo com o judiciário, e o governador bastante emocionado, que ele anunciou também a construção de 101 creches, né, Ele falou, custe o que custar, eu vou universalizar o atendimento das crianças nas creches. E ele se emocionou. E ele dizia, é uma pena que todos os poderes estão aqui. O Tribunal de Contas devia estar também, né, para ver o que a gente está fazendo e não atrapalhar tanto. Né? Importante essa afirmação do governador. Portanto, deputado Agaciel, eu creio que é uma vitória da sociedade, essa determinação do governador em atendendo um pleito de Vossa Excelência, ele vai implantar nas secretarias e nas empresas do Distrito Federal, em todas, o programa Menor Aprendiz. E eu não tenho dúvida de que isso é uma revolução silenciosa, mas transformadora, de que nós vamos fazer aqui no Distrito Federal, e eu acredito que todos nós, com a sensibilidade, nós estaremos apoiando. Todos, não tenho dúvida de que a Assembleia Legislativa, em peso, vai estar apoiando essa decisão do governador Agnello, porque ela é transformadora. Lugar de criança é na escola, lugar de criança é no lar, lugar de criança não é na prisão. Portanto, fica aqui o meu apoio ao governador. O governador até dizia que quem iniciou todo esse processo da transformação que está acontecendo foi o doutor Deoclés, quando era secretário da Criança e da Adolescência, agora prosseguiu com a deputada Rejane, mas a determinação, a orientação é do governador Agnello Queiroz, e isso nos orgulha muito. Muito obrigado.
Agradeço ao deputado Chico Vigilante, agradeço a presença também da nobre deputada Liliane Roriz. E tenho a honra de passar essa presidência ao deputado Evandro Garla.
Receba a presidência. Em nome da liderança do Bloco Parlamentar PMDB, PPL, PTC e PTdoB, concedo a palavra ao nobre deputado Agaciel Maia.
Senhor presidente, deputado Evandro Garla, nobres, competentes e dedicadas deputadas Liliane Roriz, deputada Luzia de Paula, nobre deputado Chico Vigilante. Em 2011, eu fui procurado por um grupo de servidores que tinham feito um concurso do DF Trans. Eram 176 pessoas. E com a ajuda de todos os colegas, mesmo o grupo estando desanimado, a gente conseguiu inserir na LDO a proposta de contratação. Depois ficamos lutando com a ajuda do governo, Agnello, da Secretaria de Administração, e depois, de certo tempo, nós conseguimos o DF Trans, que tinha meia dúzia de gatos pingados para fiscalizar todo o sistema de transporte público de Brasília, conseguimos que o governador Agnello chamasse os 176 concursados. Hoje nós temos aqui na galeria os 400 aprovados em agente de trânsito do Distrito Federal, que lutam para que possam ser chamados. E eu trouxe algumas informações dessa casa para demonstrar a necessidade que o governo tem de contratar esses agentes de trânsito. Deputada Liliana, atualmente o DETRAN-DF não consegue fazer mais do que duas operações ao mesmo tempo, pois apenas 100 agentes de trânsito fazem a fiscalização. Considerando que diversos realizam o trabalho de vistoria, estatística, educação no trânsito e cargos de chefia no próprio DETRAN. Por aí você vê que poucos sobram para fazer essa fiscalização nas ruas. Dados comprovam, senhores deputados e senhoras deputadas, que os gastos do poder público com vítimas de acidente de trânsito chegam à média de R$14.321,25 por vítima, sendo o segundo maior problema de saúde pública do país, só perdendo para a desnutrição. Outro dado assustador é que 70% dos casos de acidentes com mortes o fatual que está presente, mesmo sem configurar que eles estejam em estado de embriaguez. Deputado Evandro Garla, no ano de 2012 foi realizado concurso para agente de trânsito, tendo sido aprovado, após a conclusão do concurso de formação, 425 agentes, sendo esse número de aprovado idêntico ao número de vagas disponíveis, além de já existir previsão na lei orçamentária anual para a contratação. Fato esse comprovado por mim, que fui o relator da LDO para o ano de 2013, o que viabiliza a possível nomeação dos mesmos. Constata-se, assim, que é necessária e indispensável a nomeação desses agentes de trânsito para que o DETRAN DF possa passar a atuar de forma mais intensa na fiscalização de trânsito, contribuindo para a redução dos índices negativos. Vou passar uma cópia, porque tem uma série de outras estatísticas aqui que me foram passadas, tá certo? Como gasto com vítima em acidente de trânsito, sobre a Organização das Nações Unidas. Vou tirar uma cópia e mandar entregar para cada gabinete de deputado, tá certo? E peço que haja o registro nos anais dessa casa. E peço também um empenho especial da assessoria de governo que está aqui, e a Vossa Excelência, deputado Chico Vigilante, que é o líder do PT nessa casa, e nós sabemos da força que Vossa Excelência tem junto ao governador, porque teve desde a campanha, é quem realmente é o maior defensor do governador Agnello em todos os recantos de Brasília. Todos nós da base somos defensores do governador Agnello, mas nenhum dos deputados aqui é tão aguerrido como Vossa Excelência. Então, eu espero que essa galeria, que comparece hoje à tarde, nessa sexta-feira, nessa quinta-feira, tá certo? Nessa sessão aqui na Câmara Legislativa, é porque confiam muito nos deputados. E eu quero, em especial, aos deputados presentes nessa sessão, no caso do Evandro Garla, da deputada Liliana, da deputada Luzia, em especial a Vossa Excelência, que é o líder do Partido dos Trabalhadores, o empenho para que esses agentes de trânsito sejam convocados e que tome posse o mais breve possível. Pois não, deputado.
Deputada Gaciel Maia, Vossa Excelência profere um pronunciamento na tarde de hoje com dados, pronunciamento efetivamente que Vossa Excelência pesquisou, um pronunciamento inconteste da necessidade de dotarmos o DETRAN do Distrito Federal de uma melhor estrutura. A estrutura física do DETRAN está boa, mas a gente precisa de pessoas lá. E esses agentes, homens e mulheres que estão aqui nas galerias, eles estão prontos para trabalhar. Portanto, Vossa Excelência pode contar comigo, junto ao governador Agnello Queiroz, para que a gente possa proceder essas nomeações, porque o governo tem como meta, e essas contratações vão ajudar bastante o cumprimento dessa meta, deputada Liliane, que nós que somos a capital da paz no trânsito, primeira unidade da federação que respeitou a faixa de pedestre. Foi interessante, deputada Luzia, que outro dia eu fui a uma reunião em Petrolina e descobri que em Petrolina, no Pernambuco, também se respeita a faixa de pedestre, né? Coisa que não acontece em outras capitais. E aqui a gente respeita. Muito em função do trabalho desenvolvido pelo DETRAN do Distrito Federal. Portanto, esses agentes, ao serem contratados com a disposição e com a competência que eles têm, eu não tenho dúvida de que nós vamos transformar o Distrito Federal, todo o Distrito Federal, como a unidade da federação com a menor taxa de letalidade do trânsito no Distrito Federal. Não tenho dúvida. E isso será uma marca para o Distrito Federal. Portanto, esse é o pronunciamento de Vossa Excelência, que dispersa a todos nós, E que nesse caso não tem, eu tenho certeza, daqui a pouco a deputada Liliane vai fazer uma parte à Vossa Excelência, e eu tenho certeza que a deputada Liliane, que tem colaborado com todos, e quero afirmar aqui de público, tudo que é bom que o governo encaminha para essa casa, a deputada Liliane tem votado a favor. É a demonstração da seriedade do mandato dela. Eu tenho certeza que ela, tanto ela como a deputada Luzia, eu, Vossa Excelência, deputado Evandro, vamos estar todos enganjados para que o governo do Distrito Federal, através do governador Agnello, determine a contratação desses servidores para que imediatamente a gente possa ter eles, depois de passar pelo treinamento, agindo nas ruas do Distrito Federal no sentido da verdadeira paz no trânsito aqui em Brasília. Muito obrigado a Vossa Excelência.
Eu agradeço o pronunciamento de Vossa Excelência e com certeza incorporo ao meu pronunciamento e sei que o coração de todos vocês que estão na galeria se sentem regozijados pelo pronunciamento do deputado Chico Vigilante, porque nós sabemos da sua força junto ao governo no sentido de que em breve vocês se tornem servidores do DETRAN. Tenho a honra de passar a palavra à nova deputada Liliane Roriz.
Senhor presidente, deputada Cassiel Maia, deputada Luzia, deputado Chico Vigilante. Para mim, é uma satisfação muito grande estar aqui nesta casa, no dia de hoje, uma vez que é responsabilidade de todos os deputados desta casa, colocar a nossa cidade num cenário positivo para o país inteiro. E nada, uma pessoa que mais ama essa cidade do que eu, porque o meu pai, uma pessoa muito atenta às condições de melhoria da vida das pessoas, principalmente do DETRAN, que sempre foi um lugar onde ele teve sempre muito apreço pelo DETRAN. E eu acredito que muitas conquistas que o DETRAN tem é porque ele, de fato, ele foi um homem que deu muita importância ao DETRAN. E eu quero me colocar aqui nesta tarde à disposição de todos vocês e dizer que é uma satisfação muito grande, Chico, quando a gente tem aqui 400 agentes qualificados, prontos para ir para a rua, para defender a nossa população. Prontos. Aqui prontos. E você vê que a gente não faz mais nada que a nossa obrigação de ajudar eles. Você, que é um deputado, que tem uma ligação com o governador Agnello, tem esse dever de botar essa gente para trabalhar rápido. Porque eu tenho certeza que Brasília tem que ser vitrine para todo o país, assim como já foi, mas ela tem que continuar sendo. Ela tem que ser exemplo. Mas, para isso, a gente tem que dar condições para as pessoas trabalharem. E essa moçada que está aqui hoje está morrendo de vontade de ir para a rua e defender a nossa cidade, os nossos jovens, todas as pessoas que precisam e que estão no trânsito o tempo todo e que sabem que há uma insegurança muito grande. Portanto, cabe aqui a nós, poucos que estamos aqui, deputados que estão aqui, a dizer aos nossos colegas que eu tenho certeza que eles também abraçarão essa causa de ajudar esses 400 aprovados que já tem um ano, Chico, um ano. Um ano e meio, né? Um ano e meio. Então, isso é um dever de casa seu. Um dever de casa seu. Porque eu tenho certeza que você ama essa cidade como ninguém. Como você luta por essa cidade também, assim como eu. Eu quero desejar a vocês que eu acho que nos próximos 20 dias, 30 dias, isso seja resolvido e que vocês possam voltar e comemorar esse dia.
Eu agradeço a parte, da nobre deputada Liliane Roriz, tá certo? Incorpora o meu pronunciamento. E também quero sugerir, se já não estiver pronto, eu não sei se minha assessoria, que possamos fazer uma moção onde os 24 deputados, eu sei que com certeza todos nós, 24 deputados distritais, possamos assinar e encaminhar o governo para deixar de maneira em conteste, né, para todos vocês, de que a Câmara Legislativa torce e luta para que vocês sejam efetivados. Muito obrigado.
Devolvo a presidência ao nobre deputado Agaciel Maia.
Assumo a presidência e tenho a honra de passar a palavra ao nobre deputado. Deputado esse que tem nos ensinado muito, que é um deputado experiente, um deputado que é servidor do quadro, é arquiteto, considerado um dos melhores urbanistas de Brasília, que é servidor de carreira do GDF, portanto é uma pessoa que luta constantemente pelos servidores do GDF e também luta pela a realização de concursos e contratação dos mesmos. E agora ele é o homem forte da casa, ele é o presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. É o cara que vai relatar, como diz Roberto Carlos, é o cara, é ele, deputado Rony Nemer. Antes, porém, eu gostaria apenas, cumprindo o regimento, deputado Rony Nemer, como eu falei pelo bloco, apenas dizer que agora nós passamos ao comunicado de parlamentar. Portanto, Vossa Excelência está com a palavra.
Oi, oi. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer ao novo presidente, deputado Agaciel Maia, pedir para diminuir e dar um desconto bem grande. Obrigado aí pelo carinho, deputado Agaciel Maia. Cumprimentar nosso deputado Evandro Gala, deputado Luzia, deputado Chico Vigilante, todos os servidores e também o pessoal, os aprovados do concurso DETRAN, agente de trânsito. Pedir desculpa, né? O Roberto me ligou, eu estava lá atendendo as pessoas, falei que iria descer aqui para falar com vocês. Tive a oportunidade de estar na aula inaugural lá do curso de formação de vocês, né? A gente vem trabalhando, fazendo emenda à LDO para poder proporcionar ao governo a possibilidade de chamar os aprovados. Eu também sou servidor concursado, como disse o deputado Agaciel Maia, estou deputado, e vocês sabem da luta que a gente vem trabalhando há muito, não só pelos concursados do DETRAN, mas todos os concursados. E aí, eu queria aqui fazer um elogio ao governo do Distrito Federal, Agnello e Filipelli, que ele nunca se chamou tanto concursado igual este governo tem feito. E eu sou testemunha porque eu encho o saco deles, do Filipelli, do Agnello, o tempo inteiro, e do Vilmar lá com o Jaci, né? Eu tenho levado vários e sempre, quase de 15 em 15 dias, está tendo a nomeação. No caso do DETRAN em especial, nós precisamos, porque a Copa das Confederações está vindo aí, e sem um trânsito de qualidade, a cidade para, né? E depois vem a Copa do Mundo e essa questão da mobilidade, que a gente chama, e mobilidade não é só a pé, não, é também de veículo, né? Então, e o governo tem essa sensibilidade. Anteontem mesmo eu estive com o Jaci, levando lá um grupo, outros de concursado, e foi dito as prioridades. E o DETRAN ainda tem um diferencial, porque o DETRAN tem receita própria também, né? Esse é um grande diferencial em relação às outras áreas do GDF. Então, assim, vocês lembram bem que estava uma dificuldade muito grande até para vocês fazerem um curso de formação, né? Primeiro, para colocar as vagas, para vocês serem chamados. Depois, a curso de formação foi difícil, mas temos também que ser muito correto e lembrar que que o governador Agnello tem uma coragem, e o governador Filipelli, eles têm uma coragem que eu acho muito legal, que é a coragem de falar a verdade. Porque não podia, não adianta, nós já tivemos um governador que fez, sabe, farra com dinheiro público, deu aumento e tal, quase quebrou o DF, né, deputado Chico Vigilante? E o deputado Agnello, o governador Agnello e o governador Filipelli, de forma muito austera e correta, têm feito isso com muita transparência, mas principalmente regrando muito, né, para que a gente não passe do limite da lei de responsabilidade fiscal, o que prejudica o DF a trazer investimentos internacionais para melhorar a nossa cidade. Como agora nós vamos ter aproximadamente 6 bilhões em obras para o Distrito Federal inteiro, então significa qualidade de vida. Mas eu vim aqui também dizer a vocês que continuo na luta junto com vocês para que a gente possa, em breve, amanhã mesmo eu tenho reunião lá no Detran com o Bezerra, sei que não é ele, não tem esse poder, né? Mas é importante a participação dele, de mostrar ao governo a necessidade, apesar de que todos nós sabemos, né? Vai vir a Copa das Confederações aí. O que vai acontecer com Brasília? Encher de gente, não é verdade? Lotar. E o trânsito, como é que fica? O Detran é muito importante nisso. Vocês todos são muito importantes nisso, para poder nos ajudar a organizar tudo isso. Eu fui presidente da Brasília Tour, um período do governo passado. E o turista que sai mal impressionado, ele fala para todo mundo, não vim aqui. Mas o que sai bem impressionado, traz a família, traz mais gente, volta. E o turismo, gente, gera muito emprego. Ele movimenta 52 segmentos da cadeia, desde a hora que sai do aeroporto, no taxista, na camareira, no garçom, na hora que se hospeda, na banquinha de jornal. Então, a melhor forma, Brasília não é uma cidade que foi feita, e aí falando como arquiteto urbanista, não para ser uma cidade de indústria. E o turismo é a grande chance que nós temos. E nós temos turismo aqui, não é só para a Copa das Confederações. Às vezes ele vem para a Copa das Confederações e vê o turismo lacustre, que a gente tem um lago belíssimo, um pôr do sol maravilhoso. Nós temos turismo de caverna, nós temos turismo religioso, turismo de evento, turismo arquitetônico, turismo jurídico. Muita gente vem para ver os grandes julgamentos aqui nos TST da vida. Então, nós, e vocês são muito importantes para que esse turista seja bem tratado, né, Chico? Possa rodar sem pegar aqueles engarrafamentos. Eu, uma vez em São Paulo, deputada Gaciel Maia, o Corinthians tinha ganho uma final de um campeonato e eu estava vindo do museu. Nós ficamos de 10 horas da noite às 3h20 da manhã para andar 800 metros. E eu falava com um casal amigo meu, deixa eu ir a pé. Não pode, que é perigoso. Você vê, parou de todo mundo descer e ficar conversando lá de fora. Aqui em Brasília a gente não tem isso, graças ao trabalho que o Detran já faz. E vocês que estão doidos para entrar nessa família Detran, na verdade já fazem parte da família, né? É só uma questão do nascimento. Se o nascimento vai ser um parto esse mês que vem, mas rapidinho vocês já estão lá dentro. E é isso que eu vim aqui, assumir esse compromisso, a gente quer logo, né? Quer esse mês ainda, né? A gente quer e precisa. Por isso, eu quero dizer a vocês, o deputado Gaciel Maia disse que eu já sou, mas eu não sou, não. Meu nome está aí para ser eleito, um dos candidatos a ser eleito presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Só que a eleição é terça-feira que vem, porque em política nada é 100% garantido, né? Mas a gente aqui, os 24, tem certeza, deputado Evandro Gala, deputado Liliane estava aqui, deputado Gaciel Maia, deputado Chico Vigilante, o deputado Olair, que faz parte do meu bloco, que é o nosso líder, deputado Roberto Negreiros, deputado Wellington Luiz, deputado Rádio Massu. Nosso bloco é um bloco muito coeso, assim como o bloco do deputado Chico Vigilante, o bloco de todos os parlamentares da deputada Liliane Roriz. Nós estaremos aqui para viabilizar o mais rápido possível todas as questões orçamentárias e legais, para que efetivamente, o mais breve possível, vocês sejam convocados, tomem posse e possam fazer parte dessa família de servidores que eu tenho o maior orgulho de ser do governo do Distrito Federal, que nós é que fazemos desse Estado ter a qualidade de vida que ele tem. Obrigado, um abraço a todos e podem contar com o nosso bloco e comigo. Um abraço, obrigado.
Agradeço o pronunciamento do nobre deputado Rony Neme.
Deixa eu quebrar o protocolo, desculpa.
Pois não.
Esqueci da deputada Luzia de Paula, que também representa o bloco do PEM, Partido Ecológico. A deputada ficou quietinha ali, desculpa, deputada. Mas é uma grande parceira também, tenho certeza que ela vai estar junto com a gente, ajudando vocês. Obrigado.
Encerro o comunicado de parlamentares, passa a ordem do dia, não havendo quórum qualificado para prosseguirmos a deliberação da ordem do dia, agradeço a presença da imprensa, agradeço a presença dos servidores da Câmara, dos deputados, em especial a vocês, agente de trânsito do DETRAN. Portanto, muito obrigado e declaro encerrada a presente sessão.